Bom, você também tem feito lives, né, pela sua página. Como tem sido essa experiência? Que tipo de pessoa, quem você está chamando para essas conversas sobre música?
É, quando eu resolvi assim fomentar as postagens e que a página começasse a ter um alcance maior, eu pensei nas lives, sim, porque na pandemia foi um formato de mídia e de comunicação que ganhou grande espaço, né? E eu comecei fazendo com pessoas mais próximas de mim, aqui da cidade. A proposta das minhas lives sempre foi e ainda é conversar com alguém da música, seja músico, cantor, cantora, ou que trabalhe nesse meio, um curador musical, né? Para falar, sim, dar um espaço para falar sobre a pessoa, mas conversar algo sobre o mundo da música, pensar alguma coisa a partir daí, como foi a live com a cantora Ana Lu, que foi uma delícia. A gente falou sobre a carreira dela, que foi a última que eu fiz, mas falamos tantas coisas sobre a questão de ser mulher, né? Uma cantora, ser cantor, músico independente para uma mulher, né? Como que isso é? Como que é complicado, né? Como que está o mercado hoje? Mas eu comecei com todo o gás, eu fazia acho que 4 lives no mês, no começo. Depois eu fui parando um pouco por conta de outras coisas minhas, né? Dessa minha vida como professora, e é algo que eu estou dividindo bem agora, porque a cultura sonora está entrando como um segundo trabalho meu agora, né? Eu vi que não tem
Daqui a
jeito, que
pouco
vai
será o
acontecer.
primeiro.
Ah, Deus te ouça!
Ah,
E aí
bicho,
eu fui
com
diminuindo,
certeza.
eu fui diminuindo um pouco, exatamente para tentar prezar a qualidade dessas lives. Né, que o papo fosse mais pensado e que fossem pessoas relevantes no sentido de ter algo mesmo para me passar, né? E a questão, quando é algum cantor, algum músico, a questão da, como eu posso dizer, da qualidade sonora, né? Do que a pessoa produz, porque se for uma coisa que eu acho que está um pouco fora do meu universo, até em termos do que eu vou poder contribuir, eu não tenho como eu aceitar, né? Uma vez que eu faço isso por puro prazer, né, eu tiro do meu tempo para fazer isso. Então, eu fui diminuindo para pensar nessa qualidade, né? E algumas pessoas, aí o que que aconteceu? Eu convidava pessoas para fazer live e começou a acontecer o contrário, as pessoas me procurarem para fazer, para participar, né? Então eu tenho hoje conseguido fazer uma seleção legal, sim, sabe?
Olha
Escolher, e
que
como a
legal.
página ganhou acho que alcançou assim um pouco mais de público. Pessoas que eu acho que eu chamaria, por exemplo, há um ano atrás, né, que não faria, hoje elas topam fazer. Então, agora a gente está nivelando por cima, né?
Ah, isso é bom, mas é fruto do seu trabalho.
Sim.
Bom, você também tem playlists, né, no Spotify. Como você pensou essas sonoridades?
As playlists surgiram de uma coisa muito bacana, que uma vez eu fui convidada para ser curadora musical de um evento que ocorreu em São Carlos. Era tipo uma feira coletiva que ia ter música, intervenções culturais, artísticas. E aí, como eu fiz a curadoria para eles, eu falei, eu quero registrar isso, né? E uma forma legal é eu montar essas playlists, né? E aí me deu a ideia também, me veio a ideia de abrir um canal no Spotify da Cultura Sonora e colocar ali essas playlists que às vezes são montadas por mim, às vezes por outros parceiros, pessoas que eu sei que têm um conhecimento legal em determinado gênero musical. E também de convidados de lives, como também já tem uma playlist muito bacana sobre choro do Henrique Rocha, né? É maravilhosa, estava ouvindo ela esses dias também. A Ana Lu fez nessa última, com músicas maravilhosas também, que coisas que eu nem conhecia. Então, esse espaço coletivo para todo mundo participar, e quanto mais música nova vier e boa, a gente vai gostar.
Legal. E Cláudio, o que que você ouve particularmente? O que gosta de ouvir? Você ouve tudo?
Olha,
Você é eclética?
eu ouço tudo, eu falo que eu sou uma filha do rock and roll, né? Mas eu percebo que a cada dia mais esse rock and roll tá ficando longe de mim. Tá ficando um pouco longe. E eu tive um start para a música brasileira no meio do meu doutorado. Eu não sei por que que isso aconteceu, assim. Eu lembro que eu estava em São Paulo e comprei aquele livro História do Samba, do Lira Neto, As Origens, que tem uma capa linda, preta e vermelha, né? E enquanto eu tinha que ler coisas para escrever a tese, eu fui ler aquele livro, assim, devorei ele em 2 meses. E fiquei apaixonada com a história do samba. E aí é legal porque eu fui ouvindo as músicas que eram mencionadas ali e fui, assim, cair de amores pela música nacional, a qual eu confesso que ouvia menos do que outras músicas, assim. Eu sempre fui mais, meu pai ouvia muito Elvis, Beatles, então isso imperava em casa, sabe? Eu ouvi muito
Sua
rock quando
casa era
eu
uma
comecei.
casa musical? Como é que era isso?
Total, total. Meu pai, a nossa diversão aos sábados à noite era, já sabia que ia rolar uma pizza, um churrasco e dançar e cantar Elvis. Meu pai pegava o
Ah,
controle
que legal.
remoto da sala e fazia os movimentos que o Elvis fazia, e a gente, aquilo lá era uma delícia, assim. E logo eu comecei a estudar música, estudei teclado, comecei com 11, 12 anos, a minha irmã estudou guitarra, então, assim, era sempre recitais acontecendo, aquela coisa, né?
Ah,
Então,
legal.
tive uma infância musical, assim. Então, e hoje eu ouço tudo, porque a cultura sonora tem feito isso, ela tem contribuído para isso, né? E eu tô nessa praia bastante de música brasileira, tô bem apaixonada pelo jazz brasileiro, assim, de caçar e ouvir essa mistura de sonoridades tipicamente brasileiras, que quem faz isso muito bem é o Hamilton de Holanda, Hermeto Pascoal, essas sonoridades brasileiras, casadas com uma ideia de sonoridade do jazz, assim, isso tem me deixado bem interessada. Eu gosto de ouvir coisas que eu falo assim, gente, o que que é isso? Quando eu não consigo definir o gênero, o estilo, eu adoro. Sabe, eu adoro ficar ali gastando um tempo pensando naqueles sons, pensando aonde aquilo vai chegar. Tem um projeto que foi algo mais surpreendente que eu posso dizer que eu ouvi há um tempo. É um grupo carioca que se chama Sweet Jazz. Eles se apresentaram
Não
no último
conheço.
Jazz Mansion em São Paulo, que é um festival que eu acho que ocorre anualmente em São Paulo, que eles fizeram uma mistura de jazz com trap. Que
Tá.
trap é um estilo musical que eu conheço razoavelmente bem, porque meu filho mexe com isso, mas que não me agrada muito. Mas esses meninos são fantásticos. O que eles fizeram aquele dia ali, uma experiência que essa coisa, gente, o que que é isso que eu tô ouvindo, sabe? Ser algo novo e falar, gente, que legal isso, né? Como que eles criaram isso? Que experiência sonora interessante. Isso me desperta bastante, assim, a curiosidade e a vontade de continuar ouvindo.
Você é nascida e criada em Ribeirão Preto. Vamos falar um pouquinho da cena cultural em Ribeirão, né? Você citou o rock, a gente está aí próximo de um grande festival, né, de Ribeirão, que é o João Rock, né? Me fala um pouquinho
Sim.
desse caldo cultural aí de Ribeirão Preto.
Sim, eu nasci e sou criada, Ribeirão Pretana da Gema. Ribeirão, então, engraçado que o nome é João Roque. Eu fui o primeiro João Roque, gente, eu tô velha, né? Que foi aconteceu que uns mais de 20 anos atrás, né? E
Nossa.
tinha só bandas que a gente chama que a gente entende que é bandas de rock. Então, acho que, pelo que eu me lembre, né, era Capital Inicial, teve CPM 22, Paralamas, Jota Quest, foi um puta show, assim, né? E hoje você tem um João Rock muito mais plural, com mais de um palco. Palco Brasil, não sei se ainda tem esses nomes, né? Mas vai vir Gilberto Gil, Gilsons, que são os netos do Gil, né? Então, a cidade, ela passou, sim, por uma transformação, eu acho também. E depois da pandemia, eu acho que mais acentuadamente, eu percebo que esses atores da cultura, que agora eu estou mais próxima, estão mais preocupados em ir a fundo nessa pluralidade. Não é o cenário de São Paulo que a gente tem hoje, porque é uma cidade muito menor, né? Mas já evoluiu-se muito, porque a gente tinha, se eu pegar aqui há 5, 10 anos atrás, a gente tinha festival de blues, jazz. Mais blues, né? Tinha o João Rock com esse formato mais pensando no rock mesmo. E os bares, assim, que as pessoas eu percebia que vinham de outras cidades para passear aqui, né? Cidades menores aqui, eram bares, pubs que tocavam majoritariamente rock and roll e música internacional, principalmente, né? Então, hoje a gente teve há pouco tempo um festival autoral de altíssima qualidade de música brasileira. O João Rock está com essa cara nova, diferente. A gente tem recebido shows internacionais. Iron Maiden veio pouco tempo atrás, eu fui. Guns. Teve dois recentes, que é o Deep Purple, enfim, né? Então, eu acho que a gente tem um espaço no Ribeirão Shopping também, que tem recebido nomes da música brasileira de altíssimo nível. Então, fui a um show do Caetano há pouco tempo. Isso tem sido muito
Muito
recorrente
bacana.
depois da pandemia. Estou feliz com esse cenário.
Muito
Você
legal.
vai conseguir.
Muito bom. E, Cláudio, o que é o projeto Canção Brasileira? Letra, som e memória. Conta um pouquinho para gente.
Sim, esse projeto, ele foi o causador da cultura sonora ter saído dos muros da rede social, costumo dizer, né?
Olha
Eu
só.
estava num festival de jazz aqui na cidade, encontrei um amigo que é produtor cultural de uma instituição. É privada, mas que tem esse fomento com a cultura e proporcionar artes e cultura gratuitamente. E aí a gente bateu um papo, ele falou: ah, vai ter uma feira tal, você não quer apresentar alguma coisa da página lá, fazer uma live lá, assim, alguma coisa? Eu falei: puxa, mas como que poderia ser, né? Pensei comigo, essa questão de você falar, né? Porque primeiro, se você colocar o nome de aula, todo mundo sai correndo. E a ideia é que não seja isso, não. A aula a gente já tá cansado, né? Mas que seja um espaço para falar sobre música e que tenha música. Não pode, a gente não pode falar de música e não ouvir música, né? E aí a gente
Exatamente.
pensou em um formato juntos. Ele é um cara super experiente, e aí eu falei assim: o que que você acha de a gente fazer algo assim, né? Ele: ah, eu acho legal. tal, né? Vamos tentar? Vamos. Aí surgiu, né? Essa primeira vez que eu apresentei foi com um conhecido meu, que é mestre em história, estudou algo sobre vinil e tal, não lembro agora certinho, que é o Eduardo Cruz. E a gente apresentou juntos, com foco mais nessa questão de memória, resgate aí. E aí, como eu já tinha feito bastante leitura, eu li a tese do professor Marcos Napolitano, porque ele é um dos meus pretendentes a orientador, assim, sabe? E ele tem dois capítulos
Sim.
muito interessantes que tratam do Festival de Música Popular Brasileira, desse período ali da ditadura, né, o que estava acontecendo com esses músicos, o que estava acontecendo com a música nacional. E eu aproveitei essa leitura e pensei em falar sobre essa década de 60, né? E aí, depois que eu apresentei essa primeira vez, eu fui convidada para apresentar num outro espaço aqui na cidade, que é um bar de jazz mais intimista, assim, que tem algumas falas sobre literatura também, né? E mais recentemente eu apresentei na Feira do Livro de Monte Alto, um super projeto dessa vez, então foi muito legal, assim. E a proposta é levar um pouco exatamente disso que eu acho que está esquecido, ou que às vezes é pouco comentado. Exatamente para pessoas que não ouviriam essa música ou esse tipo de música, não saberiam desse pedaço da história se eu não estou lá falando. Esse insight me deu
Entendi.
uma vez que eu fui num show do Nuno Mendeles no Sesc, e metade da plateia estava vazia, assim. Eu falei assim, gente, por que que não põe gente aqui, né? Ah, porque blues as pessoas não gostam. Eu não sei se não gosta, né? Sabe, oferecer música diferente, oferecer sobre música para quem de repente não pode pagar, né? E do que ficar aquele espaço ali, sabe? Então, acho que esse meu projeto que começa com esse especialmente, mas que é uma ideia de eu expandir até para escolas, é exatamente falar dessas coisas para crianças, adolescentes, ou um público que talvez não ouviria, ou até não sabe disso, né?